Fala galera, você que está aí ouvindo o nosso podcast, um podcast sobre futebol. Aqui é o Henrique, o seu terceiro apresentador, já que Júlio e Paulo não estão presentes, né? É uma luta, eu sei, mas vai ter que ser comigo mesmo. E eu estou aqui com o Nicolas Franco. Fala comigo, Nicolas, tranquilidade?
Tranquilidade, Henrique. Salve, rapaziada. Parceiro, hoje sobrou pra gente só a dupla de zaga mesmo, só fazendo a retaguarda, porque os companheiros hoje estão com dificuldades técnicas, então não conseguiram participar. Mas é isso aí, a gente toca o barco aqui como vai. E o importante é que a gente não deixe nosso público sem o podcast, que é muito esperado ao longo da semana.
Isso aí, Nicolas, isso aí. Bom, como só tenho eu e você, já que Júlio, Paulo e Gustavo não podem estar presentes, esse podcast provavelmente vai ser um pouquinho mais curto que o normal, que a gente tem pelo menos uns dois, três assuntos, sei lá, pra gente falar aqui hoje, né? E um deles foi a convocação da seleção brasileira. Você viu a convocação, Nicolas? O que você achou dela, mais ou menos?
Eu vi sim, Henrique. Eu gostei no geral da convocação. Poucas surpresas, né? Denota que o Tite ainda tem algumas dúvidas em algumas posições. Mas a gente pode passar posição por posição para poder falar de forma mais explicada, mais detalhada aí, nome por nome.
Tá bom, então, realmente é melhor. Vamos aqui, então. Estou com a lista aqui. Vamos pelos goleiros primeiros. Alisson, do Liverpool. Everton, do Palmeiras. E Santos, do Atlético Paranaense. Acho que são bons goleiros, né? Não sei se o Ederson poderia estar também, já que ele foi até o melhor goleiro da Premier League, né? Mas, no geral, assim, como o Alisson vai ser titular de qualquer jeito, botar o Everton e o Santos para, sei lá, como um teste, né? Para começar, eu não vejo como um problema. Você acha isso também ou discorda?
Não, concordo plenamente, Henrique. Eu acho até que o Ederson fica de fora nesse momento, primeiro porque a fase não é boa, né? Mas acho que ele não sai do radar do Tite. Com certeza, se temos dois goleiros de alto nível e que são certezas dentro da seleção, certamente são Alisson e Ederson, mas principalmente também porque assim ele consegue ter mais tempo para observar outros goleiros. Ele vinha chamando o Santos como um terceiro goleiro, também houve uma época que o Cássio vinha sendo muito chamado, mas o Cássio já não vive um grande momento. E eu vejo essas listas, né, cara, como são para duas partidas apenas, duas datas, e dessa vez não são nem amistosos, são jogos oficiais. Eu acho que você tem que chamar quem tá melhor no momento. E aí o momento não é do Ederson, é o Everton do Palmeiras. Eu vejo como o goleiro em melhor fase, dentre os que atuam no futebol brasileiro, e o Santos já vinha tendo algumas chances, vinha sendo chamado como terceiro nome. Então eu vejo como natural esses três nomes, e acho que é válido o teste, a observação mais de perto nesses dois goleiros, além do Alisson, e o Ederson, que é um goleiro que já é uma certeza, já é um goleiro mais consolidado. Ficar de fora nesse momento não é nenhum crime assim cometido pelo Tite, e também não significa que ele vai ficar de fora das próximas listas.
Exatamente, concordo com você. Provavelmente, né? Se a gente for parar a pensar, vai ser Alisson, Ederson e mais um. Quem será esse mais um? Eu não sei, mas esses testes do Tite aí, né? Depois ele vai decidir, mas para isso tem que testar de fato. Vamos então para as laterais, né? Lateral, Danilo, da Juventus. Gabriel Menino, do Palmeiras, olha aí. Alex Telles, do Porto, finalmente, né? Alex Telles ganhando reconhecimento. E Renan Lodi, do Atlético de Madrid. Acho que tá bem bom, apesar da carência na lateral direita, né?
Ah, com certeza, nossa principal carência segue sendo a lateral direita, que tem como grande dono absoluto o Daniel Alves, do São Paulo, apesar de não estar jogando como lateral direito no tricolor paulista, ele que está lesionado e por esse motivo não foi convocado. E aí a gente pode questionar um pouco essa preferência do Tite pelo Danilo, mas também não tem muitas opções na posição, né? Danilo joga em uma equipe grande, jogou em várias equipes grandes na Europa, então alguma qualidade esse jogador tem, apesar de todas as limitações, tem que agrada as comissões técnicas da seleção brasileira e também dos clubes que o contratam. O Gabriel Menino ganha chance. O próprio Tite explicou que é um jogador que tem um mapa de ação muito parecido com o Daniel Alves, ele que é meio-campista de origem, né? Mas que também pode jogar como lateral direito. E por ser muito jovem, né? Sem trocadilho com o nome dele, Gabriel Menino, mas apesar de ser muito jovem, ele vai representar aí uma renovação, né, para essa seleção que, como dissemos, tem como grande dono da posição Daniel Alves, que já beira os 40 anos de idade. Então, quanto mais jogadores jovens que a gente puder para renovar a lateral direita, melhor. Agora, a esquerda, para mim, está perfeita, apesar de chamar a atenção mais uma vez a ausência do Marcelo, que é um jogador com qualidade técnica absurda, mas é um jogador que não vem sendo titular no Real Madrid, não vive grande fase. E aí o Renan Lodi se firma mais uma vez como titular, e o Alex Telles aí em detrimento do Alexandro, que é companheiro de Juventus do Danilo, fica de fora dessa vez para que o Alex Telles possa fazer parte do grupo. E eu acho uma ótima escolha, um ótimo nome. Ele está em vias aí de ser contratado, né, pelo Manchester United, que vem especulando o nome dele. Fez grande temporada no Porto. Acho que é muito válido o teste do Alex Telles na seleção. E também gosto muito do nome do Gabriel Menino para a direita.
No caso, eu também gosto dessas oportunidades que dão, né, para esses jovens, que são bons. Esse Gabriel Menino, ele é bom. E é bom ele já ir ganhando experiência na seleção. Tu falou que o Danilo deve ter alguma qualidade, né, já que ele está nesses grandes clubes. Eu acho que a melhor qualidade dele, não desmerecendo, mas de o empresário dele, que é ótimo, excelente. Apesar de que eu não acho o Danilo tão ruim assim. Ele é fraco para a seleção, mas de fato é o que tem. E tu falou que o Alex Telles veio no lugar do Alexandro. Eu acho o Alex Telles melhor que o Alexandro. O Alexandro, para mim, é o Danilo na lateral esquerda. Entendeu? E Renan Lodi e Alex Telles é uma lateral esquerda excelente. São dois nomes muito bons que o Brasil tem, né? Apesar do Marcelo não estar e provavelmente não vai estar mais, né? Não deve aparecer mais. Eu achei que, por enquanto, tá excelente essas laterais esquerdas, pelo menos. E a lateral direita é bom. Com o que tem e testando. Apesar do Daniel Alves ainda, mesmo estando velho, sendo soberano da posição, como você disse.
Não, só acrescentando, o Danilo realmente ele tem um empresário fantástico, que conseguiu colocar ele no Real Madrid, colocar no Manchester City do Guardiola, sai de lá, vai para uma Juventus, não sai da seleção brasileira. Ele que na última Copa chegou a perder vaga até para o Fagner, mas acho que é um avanço, né? A gente não insistir mais em nomes como Fagner. O Rafinha perdeu o espaço, né? Agora que ele deixou o Flamengo e foi meio que se esconder do radar da seleção indo para a Grécia, já seria muito difícil ele atuando no futebol brasileiro. Ir para a seleção. Outro nome que vinha sendo convocado era o do Emerson, do Real Betis, é outro jogador jovem, que tem inclusive idade olímpica, né? O Guga, do Atlético Mineiro, também seria outro jogador. Outro lateral muito bom do Atlético Mineiro é o Mariano, mas que também já passa dos 30 anos. Então, apesar de termos opções aí para suprir essa presença do Danilo, que é um jogador limitado, como a gente sabe. Os outros nomes também não são tão melhores assim, nem jogam num nível tão mais alto. Então, acho que nós vamos insistir no Danilo por mais algum tempo, mas a gente espera pelo menos que o Gabriel Menino tenha aí uma sequência, que ele vá bem nesses primeiros testes e que consiga se firmar até para que a gente consiga renovar a lateral direita. A esquerda, acho que a gente está bem servido, mesmo se o Marcelo não seguir sendo convocado. Gosto dos nomes do Renan Lodi e do Alex Telles.
Exatamente, concordo com você. E você falou aí do Emerson, do Guga, por exemplo. Acho que eles são jogadores que no futuro vão estar na seleção, se continuarem jogando bem, jogando. Só que eu acho que o Tite, ele quer fazer pelo menos um teste por vez. Essa é a vez do Gabriel Menino. Ele resolveu chamar o Danilo porque, mesmo a gente ele sendo um pouco mais criticado, querendo ou não, ele é um jogador experiente, né? Então vamos trazer um experiente e um jogador que para fazer um teste aqui, um teste ali. E essa é a vez do Gabriel Menino. Acho que Guga e Emerson terão suas chances também, como já tiveram. Acho que o Emerson já teve antes, mas terão outras chances de novo. Vamos para a
Com
zaga, então.
certeza, com certeza. Vamos.
Zagueiros: Thiago Silva, agora do Chelsea, né? Marquinhos do PSG, Felipe do Atlético de Madrid e Rodrigo Caio do Flamengo. Acho que é uma ótima zaga. O que você acha?
Acho que ele convoca realmente os quatro melhores nomes da posição. Talvez o nome mais questionável aí seja o Rodrigo Caio, não por ele, mas pela atual fase do Flamengo. Isso com certeza deixou alguns nomes de fora, que a gente vai falar mais tarde. Mas, por exemplo, ele deixa também o Éder Militão de fora, que é um jogador versátil, poderia fazer também a lateral direita, que foi útil durante alguns jogos da seleção no comando do Tite, por ter essa versatilidade, por também poder jogar na lateral e eventualmente soltar um lateral mais ofensivo. Mas ele opta pelo Rodrigo Caio, porque é um jogador titular no clube dele. O Militão já não tem uma minutagem tão alta no Real Madrid. um jogador com ritmo de jogo maior para poder jogar uma eliminatória. No caso, na eventualidade de Thiago Silva ou Marquinhos não poderem jogar, já que a gente imagina que essa vai ser a zaga titular da seleção, eu também gostaria de observar futuramente. É um jogador que eu não sei se está no radar, nunca foi citado nem nada, mas o Marcelo Benevenuto do Botafogo, um jogador rápido, com bom passe, não vem tendo, não vem vivendo o melhor momento dele com a camisa do Botafogo, é verdade. Então, o timing de convocação dele nesse momento seria muito errado, digamos assim. Mas acho que futuramente, é um jogador jovem também, poderia valer o teste, que é um jogador que eu acho, né, que tem um potencial muito grande. Mas nesse momento, Thiago Silva, Marquinhos e Felipe são certezas, acho que vai ficar aí esse duelo aí, numa lista, na outra, quem tiver melhor, quem tiver mais sequência, entre Rodrigo Caio e Éder Militão.
É, a verdade é que o Rodrigo Caio ele já deveria ser convocado já há um tempo, né? Pelo que ele jogou ano passado, para mim foi o melhor zagueiro, não só do Flamengo, mas acho que do Brasil. É, apesar de outros zagueiros terem sido muito bons, esse ano foram também, por exemplo, o próprio Gustavo Henrique e o Léo Pereira, que jogaram muito bem ano passado, e esse ano o Flamengo não estão rendendo. O Rodrigo Caio esse ano, dá para dizer que ele está um pouco abaixo do ano passado, mas eu diria até que foi pela dupla de zaga que até agora nenhum se encontrou com ele. Mas, de fato, o Rodrigo Caio ele merece uma convocação faz um tempo. Vamos ver se vai funcionar. O Militão, eu acho que ele vai começar a jogar mais nessa temporada. Eu espero, pelo menos, que ele é muito bom. E Marquinhos, Thiago Silva e Felipe são certezas, como você disse. Eu não sei se o Thiago Silva chega à Copa, porque, bom, ainda acho que chega, né? Faz 2 anos, acho que vai ser o último momento do Thiago Silva. É, talvez até lá Marquinhos e Felipe seja até a zaga titular, né? Não sei. Mas é isso mesmo, vai ser esses três nomes e mais um. Esse mais um Rodrigo Caio, esse mais um Militão, é o do Botafogo? Não sei, mas tem que ir testando. Mas por enquanto acho ótimos nomes, como você disse. Tá, vamos pro meio então. Casimiro, no caso aqui, são os meias, meia central, volante, né? Vamos lá. Casimiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Bruno Guimarães, do Lyon e Douglas Luiz, do Aston Villa. Seria esse o jogador teste aí? Já que Casimiro, Fabinho e Bruno Guimarães são jogadores que provavelmente vão ser certezas ao longo da seleção?
Ah, acredito que sim. O Douglas Luiz, ele está sendo contemplado pela grande temporada que ele fez na temporada passada, né? 2019-2020, com a camisa do Aston Villa. É um jogador jovem, já vinha frequentando a seleção olímpica. Confesso não saber se ele ainda tem idade olímpica, né? Para jogar na equipe sub-23, mas já vale o teste aí, né? Para poder jogar na seleção principal. Ele deixa o Arthur de fora, que era um nome que inicialmente estaria nessa lista de convocados, mas aí parou de ter sequência no Barcelona, já não vinha jogando bem lá, agora se transferiu para a Juventus, então ele dá um tiro de um jogador que está em melhor fase, está merecendo mais. É mais jogador que o Arthur? Acredito que não. Acredito que o Arthur é mais jogador do que o Douglas Luiz. Mas premiar o momento de um jogador em boa fase e deixar aquele cara que está em má fase fora de uma lista também é um alerta para esse jogador. Você precisa produzir mais para poder estar na seleção. Outro nome que poderia estar aqui é o Gerson do Flamengo, mas é outro cara que está vivendo uma temporada um pouco irregular, né? Principalmente depois da mudança de técnico. É um cara que, quando está bem, faz o time voar, é uma espécie de termômetro no rubro-negro, mas quando está mal, parece que o time todo cai, porque é um jogador que faz o jogo fluir. É um cara muito importante e é um cara muito raro dentro da seleção brasileira, dentro do cardápio de opções que a seleção tem para posição. Então, acho que ele faz essa opção pelo Douglas Luiz, principalmente por isso, para poder premiar a boa fase de um jogador e não a má fase de outro, embora esses outros tenham mais qualidade técnica do que o Douglas Luiz. Eu gosto da convocação do Douglas Luiz, mas vai depender muito das chances que ele tiver, se ele realmente vai manter essa boa fase, se vai ter oportunidade na seleção para poder se firmar. Porque se esses outros nomes, Arthur ou Gerson, recuperarem a boa fase, naturalmente vão estar na seleção novamente.
É exatamente isso aí que você disse. Você perguntou antes se o Douglas não sabia a idade dele. Eu vi que ele tem 22 anos. Então, bom, ele ainda tem idade olímpica, né? E falando um pouquinho dos outros nomes, só para, né? Padrão aqui, Casemiro. Acho que hoje o melhor volante do mundo ainda. É, Fabinho, acho que inquestionável pelo que vem jogando. E Bruno Guimarães também, né? não só por ter chegado a uma semifinal de Champions, mas até mesmo antes, ele chegou jogando muito, titular, e é isso. É, a briga aqui vai ser. É porque esses três estão jogando muito. Acho que até pro Arthur. Acho que o Arthur, ele é o quarto nome, né? Douglas Luiz e Gerson que vão ter que trabalhar para entrar. Porque se o Arthur começar a jogar, ele vai entrar. A questão é quem vai ser o titular, porque esses quatro são muito bons, cara. Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Arthur, no caso, seria, são muito bons. Mas como você disse, é bom dar esse teste, né, por assim dizer, pro Douglas Luiz, que tá vindo jogando bem, que tá numa boa fase. E vamos ver como é que vai ser os próximos jogadores, as próximas convocações, se o Gerson volta a jogar, quem sabe, ao que parece, né, o próprio Thiago Maia, que tá jogando muito bem no Flamengo. E, bom, vamos ver, né, como é que vai ser os próximos do Tite, mas esses nomes aqui, por enquanto, são muito bons. Que é a seleção brasileira tem sempre muito bons jogadores para escolher, né?
É, e só para completar aqui, falando dos volantes, quem também pode ganhar um respiro, né, nessas próximas convocações são o Alan, ex-Napoli, que agora se transferiu para o Everton, já fez boas partidas, né, nesse começo de temporada pelo Everton, tinha perdido um pouco de espaço na seleção, principalmente depois da última Copa América, mas fazendo um bom trabalho no Everton, talvez ele possa figurar aí em novas listas. E outro nome que talvez não esteja na seleção apenas e somente pela idade dele, ou talvez também por um pouco de implicância, né, da opinião popular, que é o Fernandinho, que voltou a jogar como volante, né, no Manchester City. Esse eu acho que não volta mais para a seleção, mas não pelo que ele produz como volante, porque é um ótimo jogador. Diria até que é do mesmo nível de Casemiro, Fabinho e Bruno Guimarães, que são realmente inquestionáveis. Os três, inclusive, fazem a mesma função nos seus clubes. O Bruno Guimarães saindo um pouco mais para o jogo, mas vem jogando como o primeiro homem no Lyon também. Um cara que para dar uma qualidade no passe maior, o Casemiro e o Fabinho não, são aqueles volantes mais pegadores, marcadores. Agora, esse segundo volante de chegada realmente vai ficar aí entre essas opções que a gente citou: Gerson, Arthur, eventualmente o Alan, e o próprio Douglas Luiz, que é quem está com a mão na vaga no momento.
Isso aí, bom, até tinha esquecido do Alan, olha só, cara, o Alan, poxa, que ele é bom, né, mas sei lá, ele não rendeu tanto com a blusa da seleção em alguns dos jogos, não veio fazendo grandes partidas em alguns dos jogos, mas vamos ver se ele recupera esse bom futebol, porque a briga tá boa, hein? A briga tá boa entre os volantes. Aqui então para os meia atacantes, né, que é o Twitter da seleção coloca como meia atacante. Everton Ribeiro do Flamengo finalmente ganhou uma oportunidade. Felipe Coutinho do Barcelona, que mesmo tendo sido reserva boa parte da temporada, tá aí. Neymar do PSG, que bom, Neymar. E o Everton Cebolinha agora no Benfica. É, cara, são bons nomes. Eu não sei se todos aqui, o Everton Cebolinha é meio atacante, mas são bons nomes.
Bom, para começar a analisar daqui do meio para frente, a gente tem que ver como é que o Tite tem jogado. O Tite tem jogado com duas linhas de quatro, no 4-4-2. Ele tem soltado um pouco mais o Neymar para jogar um pouco mais ao lado do centroavante. E aí tem jogado com dois jogadores abertos. O Everton Ribeiro joga aberto pela direita e o Felipe Coutinho joga aberto pela esquerda. São dois jogadores que podem jogar dessa forma ou podem jogar centralizados também, como meias. Aí a gente pode observar essa convocação um pouco mais moldada para o 4-2-3-1. Mas tentando imaginar o jeito que o Tite joga, o jeito que o Tite vem jogando, então esses dois jogadores seriam opções para jogar abertos. Gosto muito da convocação do Everton Ribeiro, é um cara que, mesmo em toda a irregularidade do Flamengo na temporada, principalmente depois da troca de técnico, é um jogador que vem sendo muito regular, vem jogando muita bola, principalmente ali naquele espaço de tempo ali em que o Flamengo conseguiu enfileirar quatro vitórias seguidas mesmo, sob o comando do Domi, fez partidas muito interessantes. Ele já vinha tendo essa chance, né? Já vinha sendo convocado, você falou que finalmente ele tem uma chance, mas ele estava na lista original dessa convocação, né? Que acabou não entrando em campo por conta da pandemia. Ele já iria ter essa chance e não perdeu ela, exatamente por conta dessa regularidade. Então gosto muito da convocação do Everton Ribeiro. A do Felipe Coutinho eu acho que é mais pela falta de opção jogando na meia pela esquerda. Mas ele poderia convocar, por exemplo, o Vinícius Júnior para fazer essa mesma função de um jogador mais aberto. E aí o Vinícius Júnior não aparece na nossa lista. A gente vai explicar um pouco mais para frente. E aí você citou também o Neymar e o Everton. O Everton seria aí o titular da posição. Acho que o Coutinho seria um reserva do Everton. E o Neymar jogaria como um segundo atacante, mais à frente, encostando nos nomes que a gente pode falar já já.
É, bom, exatamente isso. Eu falei finalmente o Everton, porque já não é de hoje, já não é desse ano que eu acho que ele poderia ter sido convocado. É porque também era complicado, porque se ele convocasse muitos jogadores do Flamengo no ano passado, o Flamengo não ia ter metade do elenco não ia jogar, já que, por exemplo, a Arrascaeta era convocado, né, para a seleção do Uruguai. Então o Tite ficava naquela: vou convocar dois, três aqui, só para não atrapalhar, mas. É a fase dele tá me merecendo. Coutinho, como você disse, é meio que por falta de opção, né? Parando aqui para pensar, eu também não sei muitos outros meias que poderiam ser, já que, por exemplo, o Tite não quis convocar o Dudu em momento nenhum, que estava jogando muito no Palmeiras, né? E agora que ele foi para a China, dificilmente vai ser convocado. É, mas o Felipe Coutinho, até que como reserva, fez uma boa temporada no Bayern. Neymar é Neymar. E o Everton Cebolinha também, ele, pelo menos com a camisa da seleção, sempre foi bem. Pro ataque, então?
Claro, podemos. Acho que até a gente falando um pouco mais do ataque, a gente pode imaginar aí como seria essa montagem do time do Tite.
E a gente complementa, né? Vamos lá. Gabriel Jesus, do Manchester City, que fez uma ótima temporada. Rodrigo, do Real Madrid. Firmino, do Liverpool. E Richarlison, do Everton. No papel são grandes nomes. Mas aí, para você montar isso aqui, como é que vai ser, Tite?
Então, temos dois jogadores aí que eles podem fazer duas funções, né? Que são exatamente a ponta direita e essa dupla de ataque, que são o Richarlison e o Gabriel Jesus. Em tese, a gente vê aí, como o Tite vem jogando no 4-4-2, eu imagino que, para a ponta direita, na segunda linha de quatro, ele tem as opções do Everton e do Rodrigo. Um que é mais meia e o outro que é mais ponta. Na esquerda, a mesma coisa. Ele tem o Felipe Coutinho, que é mais meia, e tem o Everton Cebolinha, que é mais ponta. E aí, no ataque, ele tem dois que são mais centroavantes, apesar de não serem jogadores de área, que são o Gabriel Jesus, que é um jogador que é mais de fazer essa diagonal, né, para frente, exatamente a mesma função que o Richarlison faz. E tem dois jogadores que podem fazer essa flutuação maior pelo meio, que são o Roberto Firmino, que joga como um falso 9 no Liverpool, e o Neymar, que vinha jogando literalmente como um ponta de lança, como um camisa 10 no Paris Saint-Germain. Então, enxergando as características dos jogadores, as funções que eles fazem nos seus clubes, muito mais do que posições, acho que dá para enxergar o time montado dessa forma, com o Everton Ribeiro disputando posição com o Rodrigo, o Coutinho com o Cebolinha, o Neymar podendo jogar ao lado do Firmino ou ao lado do Jesus, ou até mesmo ao lado do Richarlison. A gente sabe que o Neymar vai ser essa unanimidade aí. Ou podemos ter o próprio Gabriel Jesus jogando aberto pela direita, deixando tanto o Everton quanto o Rodrigo no banco. Por isso que eu tinha citado que eu senti falta do Vinícius Júnior. Acho que ele poderia jogar ao lado do Coutinho. Mas acho que o Tite pensou exatamente nisso, né? Em ter jogadores com características diferentes. Jogadores com um pouco mais característica de meias, que cadenciam, que eventualmente possam centralizar o jogo para abrir espaço para o lateral. E aí não tem um outro jogador que faça essa função além do Coutinho pela esquerda, por exemplo. O Vinícius seria muito parecido com o Everton Cebolinha, com o próprio Neymar. Mas eu acho que entre ele e o Rodrigo, por exemplo, apesar do Rodrigo jogar pelo lado direito, o Vinícius merecia mais, porque vinha tendo mais chances no Real Madrid, vinha jogando mais vezes como titular. Apesar daquela inexplicável escolha do Zidane na partida entre o Real e Manchester City, onde ele morreu com o Vinícius Júnior no banco e o Rodrigo, que muitas vezes não jogava, não era nem relacionado para a partida, iniciou o jogo como titular. E não é demérito dele, porque ele fez uma boa partida enquanto esteve em campo, inclusive deu assistência para o gol do Real naquele jogo. Mas eu acho que entre os dois o Vinícius merecia mais. E entre ele e o Coutinho, eu acho que o Vinícius também merecia mais. Mas exatamente por essa escolha de características, acho que ele opta pelo Coutinho, sim.
Logo quando tu falou do Vinícius Júnior, eu lembro que a primeira eu falei, poxa, mas o Rodrigo tá e o Vinícius Júnior não tá. O Vinícius Júnior foi titular a maior parte em relação ao Rodrigo, né, do Real Madrid. Fez uma temporada muito boa, apesar de, como você disse, o Zidane ter escolhido o Rodrigo naquele jogo do Real Madrid na Champions. que eu também discordo totalmente do que o Zidane fez, fazer o quê, né? Mas eu também falei, poxa, por que o Vinícius Júnior não tá? Acho que até como jogador no geral, eu posso até concordar que o Rodrigo é um pouco mais completo que o Vinícius Júnior, mas pelo momento, o Vinícius Júnior foi melhor. Mas quando tu olha e tu fala, cara, tanto jogador nessa seleção que pode fazer exatamente o que o Vinícius Júnior faz, sabe? Se você for considerar um ponta pela esquerda, praticamente até jogadores aqui que nem jogam como ponta pela esquerda poderiam fazer essa função, sabe? Então, é compreensível que tenha sido o Rodrigo, já que não é tanto os jogadores que estão jogando pela esquerda, pela direita, né? E tu falou que o Vinícius Júnior merece mais Coutinho, de fato merece, só que o Coutinho é o menino dos ovos de ouro do Tite, entendeu? E não abre mão do Coutinho, essa é a realidade. Mas eu concordo que, pelo esquema, o Coutinho ele pode até funcionar melhor para o que o Tite está propondo. Eu acho que é isso da seleção. Tem mais alguma coisa para falar?
Não, eu só queria enfatizar alguns nomes que ficaram de fora, né? E que estavam na lista original. Por exemplo, a dupla do Flamengo, Bruno Henrique e Gabigol, eles estavam nessa lista originalmente, que não entrou em campo por conta da pandemia, e dessa vez ficaram de fora. Mas se a gente for olhar a lista, realmente não tem muita vaga para esses dois jogadores, porque o Gabigol joga num contexto muito específico de ter que jogar numa dupla de ataque, e ele não vem jogando mais bola do que nenhum dos nomes que a gente citou aqui que podem jogar numa dupla, como Neymar, como Firmino, o próprio Jesus, o próprio Richarlison. E o Bruno Henrique disputaria a vaga pela esquerda, onde o próprio Vinícius Júnior, que está de fora, já está numa etapa mais avançada. O Bruno Henrique, que terminou 2019, certamente seleção brasileira, talvez até como titular. Talvez até à frente do Everton Cebolinha, num estágio mais avançado. Hoje ele já não tem muita vaga. E aí a gente pode citar outros jogadores que perderam espaço, porque tamanha é a dificuldade, né? Da gente montar uma seleção e fechar uma lista porque só cabe em 23. O Lucas Moura, que já viveu um momento onde ele deveria realmente estar na seleção e poderia jogar pelo lado direito, que você citou que é uma carência, né? Que o Rodrigo é praticamente único por ali, né? Como um ponta-direita realmente que a gente tem na atualidade. Não recebeu chances com o Tite, se recebeu, foram bem poucas. Praticamente não entrou em campo com esse treinador. Então não é agora onde ele não está jogando mais tão bem assim que ele vai receber a vaga. E o David Neres também caiu bastante o nível dele em relação à última temporada dele no Ajax. Enquanto esteve na seleção, não fez por onde, então deve ter saído do radar do Tite também. Então acho importante a gente enfatizar esses jogadores que estão de fora, mas que um dia já estiveram, inclusive na última lista, na lista original dessa mesma convocação contra esses mesmos adversários, para abertura das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
Eu concordo com você nisso. E é engraçado que, de fato, hoje o Gabigol e o Bruno Henrique não merecem estar na seleção pelo que vem jogando agora. Ano passado, realmente mereceu. Esse ano, agora, não. E talvez, quem sabe, né, com o andar, vai ter outros jogadores aí que podem acabar aparecendo, né? Se o Flamengo melhorar, por exemplo, o próprio Pedro, quem sabe pode aparecer. Alguns outros jogadores que poderiam tá recebendo uma chance, né? Que muitas pessoas até reclamaram, tipo o Marinho, que vem jogando muito, talvez o melhor jogador do Brasil hoje, pelo menos no Campeonato Brasileiro, que realmente está. O Santos, que eu não acho que tem um grande time agora, e o Marinho vem conseguindo obter muitos gols e resultados muito bem. Não sei se você lembra, mas há um tempo atrás o próprio Felipe Anderson tinha sido convocado, recebeu uma chance ou outra. Mas, ao que parece, não sei se o Tite vai querer usar ele, né? Não sei se também ele vai ser chamado tão cedo, porque o West Ham também não fez grandes temporadas, e aí acho que com um time não indo tão bem assim, fica complicado para o jogador. E se for considerar por atual momento, quem sabe até o próprio Thiago Galhardo, que eu vi algumas pessoas falando, né? Pô, Thiago Galhardo, será que poderia receber uma chance? Mas eu não sei se o Thiago Galhardo vai conseguir manter essa média, essa ótima fase que ele está tendo para a seleção, ainda mais que esses jogos vão ser só para o início do mês que vem, né? Então ele realmente pegou basicamente jogadores que estavam na melhor fase e no final dessa última temporada agora da Europa, né? E avaliou e falou: é esses jogadores que eu quero. E ficou uma boa convocação e sempre vai ter grandes nomes de fora, né? Como sempre.
É, Henrique, como você bem destacou, né? Tem muitos nomes aí que estão vivendo grande momento, mas a gente não pode basear a seleção brasileira, que se encontra 10 dias a cada mês, principalmente nesse segundo semestre do ano, mas que são 5 datas FIFA por ano, pouco tempo para ter entrosamento. A gente não pode basear uma convocação só por momento. Senão, praticamente a cada mês a gente vai ter uma seleção diferente, vai ter jogadores que vão ficar de fora. E aí a gente tem que ver quais são os jogadores que se consolidam, que já são certezas. Assim como nós já temos alguns, né? Que já são absolutas certezas, como o Alisson, Thiago Silva, o Casemiro, citando aqui um ali de cada posição, o próprio Neymar. Então são jogadores que são intocáveis e serão intocáveis. Não vai ser porque vai ter alguém jogando melhor na posição dele que esses caras não vão ser mais convocados. Eles vão ter que jogar bem por muito tempo para poderem estar numa seleção e convencer tanto o Tite quanto a torcida de que eles realmente merecem. Assim, o momento, o melhor momento, é para aquela posição que realmente você não tem unanimidade, que não são ali aquelas escolhas para. Ah, eu tenho ali, eu ainda tenho uma vaga ali na ponta, vamos ver quem é que está jogando bem. Aí sim, você convoca. Mas quando são posições em que você já tem alguém que você sabe que joga mais, que tem um nível mais elevado, que está numa etapa de trabalho dentro da seleção maior, você não vai negligenciar a convocação daquele cara para convocar, por exemplo, um Marinho para uma posição que tem Neymar, Everton Cebolinha, entendeu? Você não vai convocar um Marinho para uma posição em que tem caras desse tamanho, porque esses caras estão jogando menos do que o Marinho no Campeonato Brasileiro, por exemplo.
Bom, é isso, eu concordo com você. E essas convocações são para as eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo vai ser, o primeiro aqui vai ser Brasil contra Bolívia no dia 9 de outubro e depois Brasil contra Peru no dia 13 de outubro. E até lá, vamos ver se vai dar tudo certo, né? Se a seleção tá boa, se ninguém vai se machucar, se vai trocar nem nada. E vamos aguardar para ver o resto. Como vai ser esse o andar da carruagem desses jogadores do Tite? Podemos ir para o próximo tema, então, Nico?
Com certeza.
Bom, então saiu aqui, né, os finalistas para o prêmio de melhor jogador do ano da UEFA. Na lista teve 10 nomes e os três primeiros foram Lewandowski, Neuer e Kevin De Bruyne. Os outros aqui só para citar, do quarto ao décimo em ordem foi Messi, Neymar, Thomas Müller, Mbappé, Thiago Alcântara, Joshua Kimmich e Cristiano Ronaldo. Acho que são bons nomes, apesar de tiveram alguns jogadores que poderiam estar aí, hein, Nicolas?
Ah, com certeza, mas a gente vai avaliar assim a lista dos 10 finalistas ou dos três realmente que estão competindo pelo prêmio?
Eu acho que os três. Dois deles, pelo menos para eu e você, são meio que a gente concorda. Mas esse terceiro aí, a gente já pode até achar válido, mas é discutível. Agora, a lista dos 10, eu queria falar um pouquinho da lista dos 10, né? Primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: só para ter certeza, para mim, para quem estiver ouvindo, que caso esteja confundindo, esse é o prêmio de melhor jogador da UEFA. É exclusivamente para competições da UEFA Champions e Europa League, competições da Europa. A UEFA premia quem foi o melhor jogador em todas as competições da Europa. Porque, por exemplo, aqui no tweet do Arthur Quezada, jornalista do Esporte Interativo, ele falou que foram 80, que os votos foram de 80 treinadores que participaram das fases de grupos da Champions e Europa League e 55 jornalistas. Ou seja, a maior parte de quem votou são de quem está em Champions e Europa League, né? Então, ao que me parece, é um prêmio que equivale para essas competições de Champions e Europa League. E aí, alguns nomes eu não sei se deveriam entrar aqui se a gente for levar em consideração só a essas competições continentais da Europa. Você sabe me dizer se é no geral ou é só para essas competições da Europa?
Historicamente, Henrique, esse prêmio ele contempla todas as competições, porque se a gente for lembrar no ano em que o Luka Modric ganhou, certamente foi levado em consideração a Copa do Mundo que o Modric fez. Então, não é um prêmio apenas das competições europeias. Até porque eu acredito que se fosse isso, o De Bruyne não estaria entre os finalistas, não estaria entre os três melhores jogadores da Champions, por exemplo, porque até porque o clube dele, o Manchester City, foi eliminado muito cedo na competição, nas quartas de final. Não muito cedo, mas cedo em comparação a outras equipes que jogadores, de jogadores que estiveram entre os 10 e que estiveram mais abaixo do que o De Bruyne. Acho que é levado em consideração toda a temporada. E aí, com toda a justiça, o De Bruyne, como você bem disse, nós dois concordamos que o De Bruyne está realmente entre os três melhores jogadores da temporada. Agora, falando um pouco dessa lista dos 10, com certeza eu sinto muita falta do Serge Gnabry, do Bayern. É um jogador que teve uma temporada muito boa e pode assustar muita gente que acompanha um pouco mais de longe, né, o futebol europeu, mas na minha opinião ele jogou mais bola, por exemplo, do que o Kylian Mbappé. Não é mais jogador do que o Mbappé, não é isso que eu estou dizendo, mas ele esteve melhor, fez uma temporada melhor, com melhores números, com melhores atuações individuais, enfim, decidiu mais jogos. A gente pode lembrar principalmente, e se for para citar a própria Champions League, das partidas contra o Tottenham na fase de grupos, em que ele marcou 4 gols, e contra o Chelsea nas oitavas de final, onde ele marcou 2 gols. Então foram 6 gols só em Londres. E teve jogador aí nessa lista que não tem nem 6 gols na Champions, e o cara marcou 9 em 10 partidas. Então foi um jogador muito importante para o Bayern na temporada. Eu senti falta dele na lista entre os 10, na lista entre os 10, com certeza.
É, sim, o Gnabry, ele era esse jogador, acho que quando botaram lá no nosso grupo que a gente tava conversando, eu até falei disso. E aí, cara, e por isso que eu queria saber mais ou menos se era em relação a Champions ou em relação à Europa, porque tem um jogador aí que pode parecer polêmico, eu vou falar, mas eu não sei, pelo que eu vi, se ele talvez deveria estar nessa lista. Olha a polêmica que vem, que é o Cristiano Ronaldo. Porque, na minha opinião, eu ainda tenho dúvida se ele foi de fato o melhor jogador da Juventus na temporada. Porque, para mim, o Dybala foi, acho que, não em questão de gols, né? Se a gente falar de forma resultadista, Cristiano Ronaldo de fato foi o melhor. Mas se a gente for falar em desempenho, eu queria até que o Gustavo tivesse aqui, acompanha o campeonato italiano, ele poderia até falar melhor. Mas para mim, o Dybala foi o melhor jogador da Juventus, cara. Porque, pelo menos na Champions, ele foi o melhor jogador. Na fase de grupos, ele decidiu, ele foi mais importante. Cristiano Ronaldo fez um gol, Dybala fez três. Alguns jogos ele até entrou no segundo tempo e decidiu, foi super importante. No mata-mata, no primeiro jogo, a Juventus perdeu para o Lyon, para mim, ele foi o melhor jogador da partida. E no segundo jogo, ok, Cristiano Ronaldo meteu 2 gols e aí ele foi o melhor ali. Mas, como um todo, para mim, o Dybala foi o melhor jogador da Juventus na Champions. E no campeonato italiano, apesar do Cristiano Ronaldo ter feito muitos gols, e boa parte deles sendo de pênalti, acho que foram 13 gols de pênalti, que é muita coisa, eu e o campeonato italiano concordamos que o Dybala foi o melhor jogador. Entendeu? Que ele recebeu esse prêmio de melhor jogador. Então, quando você junta tudo, eu falo, cara, se o Cristiano Ronaldo tá nessa lista, talvez o Dybala poderia estar. Ou não teria nenhum dos dois, estaria o Gnabry, que na minha opinião seria até mais justo. Não sei se você concorda ou discorda de mim, mas entende meu pensamento mais ou menos. É bem polêmico, mas é isso.
Não, eu concordo plenamente. Eu tento ser muito rígido com esse tipo de escolha, mas também tento ser compreensivo com o que os votantes fazem, né? Porque a gente sabe que são colégios eleitorais diferentes e são pessoas que pensam diferentes umas das outras. Então, por mais que o prêmio seja de melhor jogador da Europa, a gente sabe que a Champions tem um peso. E também tem um peso quem é o jogador, né? Senão, a gente não estaria ali citando um Modric sendo unânime, ganhando os 4 prêmios em 2018, né? O prêmio da FIFA, a Bola de Ouro, o prêmio de melhor jogador da Copa e o prêmio da UEFA, sendo que ele não foi nem o melhor jogador do clube dele, nem o melhor jogador da seleção dele. Ele era simplesmente a maior estrela de uma seleção que chegava pela primeira vez numa final de Copa do Mundo. Grande feito? Enorme feito. Mas daí você dá um prêmio individual para um jogador, e mais do que isso, dar os 4 prêmios para esse jogador, coisa que nem Messi nem Cristiano conseguiram na carreira, eu acho um exagero. Mas falando especificamente do Cristiano, que você citou, se é o prêmio para falar da temporada toda e não apenas da Champions, acho que nenhum jogador da Juventus deveria ter sido citado, já para começar. No campeonato italiano, dentro da Juventus, concordo com você que o Dybala foi o principal jogador e que o Cristiano foi o artilheiro. E se é para falar de artilharia, tivemos o Immobile, que foi simplesmente, entre todos os artilheiros de competições nacionais, aquele que mais fez gols, né? Ele marcou, se eu não me engano, 36 gols no campeonato italiano. Vai ganhar a chuteira de ouro da temporada. E o Immobile não aparece aí. Se é pra, isso se a gente for questionar a lista falando de um âmbito total, falando de não apenas da Champions. Se a gente for citar a Champions, onde está o Haaland nessa seleção? Porque o Haaland fez uma fase de grupos assustadora pelo. Qual era o clube dele? Salzburg, né?
Salzburg, Salzburg.
Jogava no Salzburg. Isso. Sei lá, fez 7, 8 gols pelo Salzburg e ainda marcou mais 2 golzinhos ali pelo Borussia. E se a gente for ampliar a temporada do Haaland, ele já chegou chegando também no Borussia, na Bundesliga, também foi um jogador muito decisivo. Então é muito difícil, cara, a gente julgar uma lista que pode ter tido os critérios dela para poder escolher os 10 nomes, pode ter colocado os 10 nomes mais midiáticos, ou pode ter colocado os 10 nomes que chegaram mais longe, enfim. Os 10 nomes que tiveram feitos maiores, eu acho que para eles numa lista de 10 nomes seria um crime deixar o Cristiano de fora, mas vamos lá, ele está em décimo na lista, né? Então já não é tão absurdo assim se considerar que numa lista de 10 ele é o último. E aí falando, acho que você vai querer falar agora um pouco mais dos três finalistas, né? Vou deixar você puxar o gancho.
É, sim, exatamente isso que você falou, você foi certeiro em tudo que você disse. Uma coisa sobre o Haaland é que o Haaland não só não está nessa lista, mas quando saiu os melhores em cada posições da UEFA, o time da UEFA, né, que são não só os 11 jogadores, mas os melhores de cada posição, o Haaland também não estava, mesmo tendo feito aquele feito absurdo que ele fez nessa Champions com somente 19 anos, ele não estava. O outro jogador, né, se a gente for, não for considerar só o UEFA, e temporada toda que eu acho que poderia estar aí, não sei se no top 10, porque acho que tem pesos muito grandes da UEFA, mas pelo menos acima do Cristiano Ronaldo eu acho que poderia estar, é o Benzema, né, que, cara, Benzema fez talvez a melhor temporada dele, questão assim de individual, né, que ele foi o grande jogador, mas é, cara, é complicado essa lista aqui. Eu queria entender bem um pouco dos critérios, ou é só tipo, ah, ó, você pode votar? Vota aí nos três e é isso. Eu acho que é um pouco complicado isso.
Talvez a UEFA tenha designado os nomes, né, dos candidatos para que quem votasse escolhesse dentro de seus próprios critérios. E aí vai ter quem leve em consideração só a Champions, vai ter quem leve em consideração a temporada como um todo. E aí quem vota, cada um que vota vai ter o seu próprio critério. Mas quando a UEFA dá aqui, os candidatos são esses, votem nesses. A UEFA deve ter os critérios dela pensando no produto, na mídia, no torneio dela, enfim. Os jogadores que chamam mais atenção, que são maiores para ela, que são personagens mais interessantes. Acho que ela não deixaria o Cristiano Ronaldo numa lista de 10 jogadores fora. Soaria estranho. A gente debateria aqui se o Cristiano Ronaldo não estivesse. Assim como estamos debatendo a presença dele e a ausência de outros jogadores. Mas, enfim, é um cara que sempre dá pano para a manga e a UEFA meio que se blinda de receber críticas de um grande clã de fãs, né? Do Cristiano, colocando ele pelo menos na lista. E aí, quem vota, pelo menos tem essa sensatez de não escolher ele para ficar numa posição muito elevada. Numa lista de 10, ele acabou ficando em décimo.
Perfeito, perfeito. Então vamos lá para o top 3, né? Lewandowski, Neuer e De Bruyne. Lewandowski, acho que provavelmente vai ganhar o prêmio. Qualquer prêmio individual que tenha de melhor jogador do mundo ou melhor jogador da Europa, coisa do tipo, deve ir para o Lewandowski. De Bruyne, que para mim foi o segundo melhor jogador da temporada e só não foi melhor se a gente for considerar que o Bayern chegou à final da Champions, foi jogando muito. Eu acho que, assim, em desempenho individual, talvez até o De Bruyne seria a minha escolha de melhor jogador. Mas quando você bota desempenho, resultado, atuações, né, o time como um todo, é mais do que justo que o Lewandowski leve. E aí vem o terceiro nome, que é o Manuel Neuer, que dá pra gente dizer sim que foi o melhor jogador, o melhor goleiro da temporada. Se tivesse um prêmio, acho que tem, né, até o prêmio de melhor goleiro individualmente falando, o Neuer certamente vai levar. Porque ele, essas últimas duas temporadas do Neuer talvez não foram tão grandes assim como, sei lá, foi em 2014, 2013, mas ele renasceu, né? Renasceu de novo como esse grande goleiro, sendo top 1 do mundo, à frente de Alisson, à frente de Ederson, à frente de Ter Stegen, à frente de muita gente. E tá aí no top 3, o que, ao mesmo tempo que você fica, será que ele deveria estar no top 3? Ao mesmo tempo você fica, que legal que ele está no top 3, porque ele é um jogador que merece isso, né? Mas aí você tem Messi, você tem Neymar, você tem Mbappé, jogadores que foram à final da Champions e decidiram muito pro seu time, né? E aí. É justo esse top 3 ou não? O que você acha, Nicolas?
Olha, eu tenho pouco a acrescentar ao que você disse. Você foi perfeito no seu comentário. Injusto não dá para dizer. Talvez a palavra certa seja exagerado colocar o Neuer no top 3. Eu concordo que ele foi o melhor goleiro da temporada. E aí a gente pode citar o Oblak, pode citar o Ter Stegen, pode citar o próprio Keylor Navas na Champions, pode citar vários grandes goleiros que também fizeram boas temporadas. Mas, como você disse, o Neuer, ele renasceu nessa temporada. Ele fez uma temporada de volta por cima, depois de sofrer tanto com lesões, né, nas últimas temporadas, e aí tem que ficar fora de partidas importantes. E o Neuer manteve uma regularidade, uma frieza dentro de campo. E ele foi decisivo, sim, para o Bayern em vários jogos, porque em grandes times assim coletivos que a gente vê as individualidades surgindo, e a individualidade do Neuer foi uma que ficou bem flagrante para mim, principalmente nas partidas mais difíceis do Bayern na temporada, onde a bola chegava pouco, e mesmo chegando pouco, e é o momento que o goleiro está mais frio no jogo, e é o momento que quando a bola chega, fatalmente ela passa, em finalizações que exigem defesas difíceis, o Neuer estava lá, levantando um muro na frente do gol e conseguindo ser decisivo para o Bayern. E isso foi ao longo de toda a temporada, fazendo grandes defesas, defesas importantes, em jogos importantes. A gente tem aí memória muito fresca da final da Champions, onde ele fez pelo menos duas, três grandes defesas. As partidas que meio que decidiram o título da Bundesliga, que foram contra o Borussia, ele fez ali pelo menos duas grandes defesas, uma numa cobrança de falta, se eu não me engano, foi do Henrique Kahn. Ele fez uma defesa impressionante, de mão trocada, e uma outra defesa também cara a cara, que eu não vou me lembrar agora quem foi que finalizou. E na partida contra o Werder Bremen, que foi o jogo que decretou o título do Bayern com alguma antecedência na temporada, naquele jogo o Bayern ficou quase que o segundo tempo inteiro com um a menos, e o Neuer ajudou o Bayern a sustentar aquele 1-0 e conquistar o título com antecedência. E na final da Pokal, que foi a outra final da temporada, né, a Copa da Alemanha, o cara, além de ter feito grande defesa, conseguiu meter uma assistência para o golaço do Lewandowski, quem não viu, assista os gols da final da Copa da Alemanha esse ano contra o Bayer Leverkusen, e a assistência que o Neuer dá é coisa impressionante. Tem meia que não consegue acertar aquele passe, gente. O Neuer é um goleiro realmente muito especial, e nessa temporada ele mostrou, eu tenho repetido isso algumas vezes, né, que se há a discussão na Alemanha para quem é o goleiro que merece a titularidade, e eu já defendi que o Ter Stegen merecia a titularidade. Essa temporada me fez entender um pouco mais o Löw por optar por manter o Neuer. Não é que o Ter Stegen não mereça, é que o Neuer não merece perder a vaga, porque ele ainda está jogando em alto nível e essa temporada ele ainda foi o número 1 do mundo. Agora, feita toda essa exaltação à temporada do Neuer, foi o melhor goleiro da temporada. Top 3 de melhor do mundo, ou de melhor da Europa, no caso, né, da UEFA, talvez seja um exagero muito grande. Talvez jogadores do Paris Saint-Germain, como o próprio Neymar, mereçam ser mais exaltados. O próprio Messi, que apesar de não ter feito uma grande Champions, é um cara que liderou todas as estatísticas ofensivas, né, dentro de La Liga. Na própria lista, ou no próprio Bayern, a gente tem o Gnabry, que ficou de fora do top 10. O Kimmich talvez tenha sido um cara mais fundamental, né, embora a gente não deva julgar, apontar quem é melhor, né, individualmente num time tão coletivo quanto o Bayern, mas acho que essa exaltação e essa condecoração ao Neuer é justa para a temporada que ele fez. E eu acho que tanto o Neuer quanto o De Bruyne, cara, eles não vão aparecer na lista da FIFA, não. Eu acho que a UEFA faz essa exaltação a eles, com toda a justiça, os coloca no top 3, principalmente o De Bruyne é justíssimo pela Premier League que ele fez, melhor jogador do campeonato inglês, mesmo sem o título, mesmo sem ter ido muito longe, ou muito mais longe como poderia na Champions com o City. Mas eu acho que é muito difícil a FIFA condecorar um De Bruyne da vida, até pelo voto automático, né, que muita gente tem em mente sempre aqueles nomes de sempre, o próprio Cristiano, o Messi, o Neymar. Acho que o Messi e o Neymar vão aparecer ao lado do Lewandowski, que é o favorito, vai ser o vencedor, na minha opinião. É pelo menos qualquer coisa diferente disso é absurda, de qualquer prêmio desse, da UEFA ou da FIFA, enfim. Acho que o Lewandowski vai merecer ganhar, mas eu acho que no prêmio da FIFA o Lewandowski vai ter um pódio com uma companhia diferente. Não vai ter o De Bruyne nem o Neuer ao seu lado, não.
Cara, eu não sei nem o que dizer, porque você foi perfeito em basicamente tudo que disse, né? E eu acho que aquele início que você disse foi excelente, né? Não é que o Neuer não é que é justo o Neuer estar aí, mas não é injusto que ele não esteja, sabe? Realmente, a temporada que ele fez ele pode estar aí, ele podia estar em quarto, podia estar em quinto, que você podia até falar. Ele não vai ganhar, mas ele tá lá e não é por qualquer coisa, sabe? Ele jogou para isso. E ele jogou muito. Ele foi muito importante. Se o Bayern tivesse um outro goleiro, mesmo que tivesse jogando tão bem quanto, talvez poderia até ter ganhado tudo, mas não como foi, entendeu? Acho que até nem teria ganhado tudo na Champions, até apesar das goleadas. Jogo outro foi muito importante. Naquele jogo contra o Lyon, quando tiveram aquelas chances uma atrás da outra, apesar de alguns chutes não terem ido certos no gol sempre, mas. Cara, se não é o Neuer ali, já poderia ter caído pro Lyon, que é um time até mais fraco já no primeiro tempo. Depois era só o Lyon segurar. Outro jogo, e ainda mais nesse jogo do Lyon, que o Gnabry estava, e o Gnabry não está nessa lista. Estou falando de novo do Gnabry, porque estou um pouco indignado, ele não está, né? Mas também o que você falou antes, de que na lista da FIFA talvez seja o Lewandowski mais dois, não seja esses dois, que eu acho uma pena o De Bruyne não acabar aparecendo. Que é o que eu falei antes. De Bruyne, para mim, foi o melhor jogador da temporada junto com o Lewandowski. Só que esse negócio de você tem que ir à final, ou semifinal da Champions, pelo menos, para sacramentar o seu nome lá, é um pouco complicado porque fica meio resultadista, né? Mas é compreensível até se parar para pensar. Mas em desempenho, Lewandowski e De Bruyne mais um. Quem é esse mais um? É o Neymar, com somente 27 jogos na temporada? É o Messi, que. Para mim, jogou muito, só que com Barcelona muito complicado, bem mal, ele não podendo fazer muito, problema técnico, um técnico, problema com diretoria, com presidente, até depois que acabou a temporada, ele teve um problemaço gigantesco do Messi e o Barcelona. Então, ainda assim, o Messi é um jogador que eu acho que poderia estar, mas de todos esses nomes, para mim, é Lewandowski, De Bruyne e mais um. Quem é esse mais um? Não sei. O FIFA vai decidir. Só que pelo menos ele tá aí, né? Pelo menos a gente pode falar. De Bruyne tá no top 3 e é merecidíssimo que ele esteja. E acho que o Neuer também é um trio muito legal de se ver, né? Sabe? Não tem Messi, não tem Cristiano Ronaldo, não tem Neymar, mas é um trio que você vai falar assim, caramba, sabe? Eles representam bem a temporada como ela foi.
Sem dúvida, sem dúvida. E só um outro detalhe, você citou os problemas que o Messi teve dentro do Barcelona. Eu lembrei dos problemas que o Neuer teve no Bayern para renovar o contrato dele, né? O Bayern anuncia no meio da temporada a contratação do Nubel, goleiro do Schalke 04, um goleiro que vem tendo uma atenção interessante na Alemanha, e é uma sombra e tanto para o Neuer a chegada do Nubel, principalmente por essa questão das lesões, né, seguidas que o Neuer vem tendo. E aí o Neuer entraria no seu último ano de contrato e dentro dos próximos 6 meses já poderia assinar com qualquer outro clube. A gente tem aí o Chelsea aí precisando de goleiro, enfim. E aí o Neuer resolve renovar o contrato dele com o Bayern e a partir dali ele consegue... Ele dá sequência, uma sequência de jogos e sendo decisivo para o Bayern, que é impressionante. Então, ele pode até não ganhar, a gente pode discutir se é exagero ou não, mas, cara, o prêmio de melhor do mundo pro Neuer é estar ali entre os três primeiros. Ele não precisa ganhar, sabe? Ele estar entre os três já é grandioso para ele. Principalmente por ser um goleiro, que é uma posição tão, que muita gente até defende que não merece ganhar prêmio nenhum individual, porque você tem um prêmio de melhor goleiro. e o Neuer fatalmente vai ganhar esse prêmio. Inclusive, a gente pode até fazer essa questão aí de a UEFA ter estragado um pouco o prazer da gente ver quem seriam os vencedores das outras posições, porque o Neuer está disputando o prêmio de melhor goleiro, o De Bruyne de melhor meia, o Lewandowski de melhor atacante. E se os três estão no prêmio final, obviamente eles ganharam os três prêmios das posições deles. Então fica a gente na dúvida só quem vai ganhar o prêmio de melhor defensor, que são três jogadores do Bayern, o Davies, o Alaba e o Kimmich. Agora, se a UEFA der uma fifada e conseguir premiar outros jogadores para as posições deles que não sejam os três finalistas do prêmio geral, aí acabou, a gente não precisa mais debater prêmio individual nenhum. Porque já aconteceu isso no prêmio da FIFA algumas vezes. A gente teve o Salah entre os três melhores do mundo e fora da seleção da FIFA. Então, a gente tem que realmente dar uma ignorada nisso e fazer o nosso prêmio. Um podcast sobre futebol de melhor jogador da temporada.
É, Nicolas, você acabou de me dar uma ideia, hein? Próximo podcast, quero todo mundo aqui, todo mundo fazendo o prêmio de melhor da temporada. Porque é muito mais válido do que isso aí de FIFA. Bola de ouro nem tá participando. Isso aqui é muito mais importante. Depois a gente manda um tweet para ele. Parabéns, Lewandowski. Você ganhou o prêmio de melhor jogador de um podcast sobre futebol. Nossa, vai ser excelente.
E só para complementar, você me deu o gancho e eu acabei não respondendo a pergunta do seu gancho de quem seria o meu terceiro nome. Os meus três da FIFA realmente teriam De Bruyne e Lewandowski, com o Lewandowski vencendo. Toda a minha homenagem ao De Bruyne. Meu terceiro nome acho que ficaria entre o Messi e o Neymar. E quando a gente fala do número de jogos do Neymar, porra, é que o Neymar não pode ser o melhor do mundo porque ele teve esse número pequeno de jogos. Então ele não pode ser comparado com nenhum outro jogador, não pode ser citado no top 3 também. Porque vai ter outros jogadores que também tiveram um número de jogos maior, um número de gols maior. Então isso não vale só para o primeiro lugar, tem que valer para tudo. Então o Messi acho que estaria na frente, apesar da despedida péssima de Champions League que ele teve, de uma quase despedida do Barcelona. Mas aí, se a gente for pegar o rendimento dele na La Liga e como ele pegou esse Barcelona nas costas e levou para uma quarta de final de Champions, levou para um vice-campeonato de campeonato espanhol. O Barcelona, essa temporada, cara, foi Messi, Ter Stegen e mais nove mochilas nas costas dos dois, né? Porque não teve como, cara. O Messi fez mais uma temporada muito boa. E até no voto automático, eu acho que ele vai estar entre os três. Acho até que o Neymar vai estar entre os três também. Mas no meu pódio, o De Bruyne não perderia a vaga, não. Agora, no da FIFA, eu tenho certeza que ele vai perder, porque é um cara pouco midiático, é um cara que só fez barulho dentro da liga dele. E a Premier League, apesar de ser exaltada popularmente como a melhor liga e tal, a gente sabe que o que vale é a Champions e a Copa do Mundo. Então, e a Euro. E esse ano seria um ano de Euro e acabou não tendo. Então, a Champions vai ditar aí as regras. Mas na FIFA, onde a gente tem técnico do Zimbábue, capitão do Guiné-Bissau, o cara da Terra Leoa votando, esses caras não assistiram com toda a regra possível. Vamos ver quem é que vai, quem foi o melhor. Não, vai votar em Messi, Neymar, Cristiano. Então, acho que os dois vão aparecer lá do Lewandowski, sim.
Ai, ai, cara, é uma luta, mas fazer o quê? É assim que funciona. Bom, não tem mais muito que a gente falar hoje, né? Já deu aqui 1 hora e pouca de gravação, então vamos terminar.
Bom, podemos terminar. A gente até falou demais. Dois temas e dois temas que deram pano para manga. Deu até para ficar com sede.
Isso que só foi eu e você, hein? Se tivesse aqui os outros, o Júlio, o Paulo, que fala pra caramba também, então aí
Ah,
seria
certo.
muito.
Aí seria 2 horas e meia de programa.
Bom, mas é isso então. Obrigado, galera, que ficou junto aqui da gente. Só falando aqui do Cartola, né? Se vocês quiserem participar da nossa Liga do Cartola, procurem lá um podcast sobre futebol. Manda o convite, o Paulo vai adicionar vocês. Eu não vou nem falar muito dessa rodada porque eu esqueci. Eu tive quase uma semana para montar a minha escalação, só que acabou que eu esqueci. Aí eu fiz pouquíssimo ponto, foi
Ih,
ridículo. E desanimei um pouquinho, mas vamos tentar de novo, né? Tamo aí, vamos buscar. Então é isso, gente. Pode se despedir aí, Nicolas? Falou o que tu tiver que falar. E é isso.
É, Henrique, muito obrigado mais uma vez, né? A gente conseguiu tocar o barco aqui, fazer o programa ter um tempo maneiro de duração. Passou bem rápido, não imaginava que já tinha mais de 1 hora. Dois assuntos só. Se tivéssemos mais participantes, provavelmente teríamos mais assuntos e o programa iria se estender bem mais. Mas foi maneiro, espero que o pessoal tenha gostado, o pessoal que ouviu até o final. Continue ligado aí no podcast sobre futebol. Eu sou Nicolas Franco. Se quiser saber um pouco mais do meu trabalho, acompanhe no YouTube o Pautas e Táticas, um canal que eu dedico para falar também sobre futebol, principalmente sobre a parte tática, mas qualquer tema de que você discute com seus amigos em mesa de bar, os próprios temas que a gente costuma abordar aqui no podcast. Qualquer tema relacionado ao futebol, você dá uma olhadinha lá, confere. Se você gostar, dá aquela moral na inscrição, comenta o que você achou, sugira temas, compartilhe com seus amigos. Ajuda o canal a crescer e um amigo a tentar monetizar o canal aí, porque tá brabo, a situação tá complicada.
Tá complicado mesmo. Eu super recomendo o canal do Pautas e Táticas, muito bom mesmo. Vocês não vão se arrepender. E eu sou o Henrique Gomes, né? Para quem quiser me procurar, arroba Henrique Gomes 71. Eu vou ficar falando Henrique Gomes 71, que já não fica muito legal, né? Então, Henrique Gomes 71, me procurem lá, Instagram, Twitter, qualquer rede social, vocês vão me encontrar. E é isso, gente. Um abraço aí, até a próxima. Fique com a gente e valeu!